Olá, amigos. Vamos falar de cana, vamos falar de Campo Florido, Triângulo Mineiro, uma das principais bases da produção sucroenergética de Minas Gerais. Isso mesmo. Vamos então para lá agora falarmos com Rodrigo Piau. Rodrigo Piau é o coordenador agrícola da Campo Florido, uma associação que reúne os fornecedores exclusivos da usina Campo Florido, unidade do Grupo Coruripe de Alagoas, presente lá, e que todo mundo sabe que juntamente com o Grupo Zilor do Estado de São Paulo, são das poucas unidades que têm uma parceria diferenciada com os seus fornecedores independentes, aliás, privilegiando quase que exclusivamente os seus fornecedores independentes. É isso mesmo, né, Rodrigo? Seja bem-vindo, tenha uma ótima tarde e a safra está indo a vento em popa, né, Rodrigo?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes da Notícias Agrícolas. Sim, com certeza. A safra, graças a Deus, ela está indo bem. E hoje nós tivemos a felicidade aí de estarmos com chuva, né? Desde sexta-feira aí, a usina parada, mas parada por um bom motivo.
Ou seja, estava acelerando a moagem, deu uma paradinha para recuperar o fôlego, mas isso não vai atrapalhar nada, não, né? É até bom para dar uma segurada um pouco, né, Rodrigo?
Sim, hoje nós estamos com 72% da safra já moída, né? Temos uma expectativa aí de encerrar a safra aqui em Campo Florido, finalzinho de novembro, início de dezembro, né? Então, essa chuva aí, ela foi boa, principalmente para essas canas já retiradas aí, colhidas aí no início e no meio de safra agora.
E Rodrigo, essa moagem que está vindo aqui agora, que vocês agora deram uma seguradinha, ela estava na faixa de quanto em relação ao ano passado, hein?
Ô Giovanni, eu não entendi a
Não,
pergunta. Repete, por favor.
o que foi moído até agora, o mesmo período na safra passada, como que estava a relação?
Tá. Olha, na safra passada, em relação a essa safra, em relação à moagem, a gente estava um pouco superior, tá? Nós tivemos aqueles atrasos por causa daquela. Paramos, né, por causa daquela aquela greve dos caminhoneiros, né? Então, só tem que a gente ver recuperando. O clima para moagem foi bom, né? Porque não teve chuva, vamos dizer assim, e a usina ela estava bem, ela teve sua reforma muito bem feita na safra passada, então quebra de usina também não. Então a gente tava com a moagem total superior a essa mesma época do ano passado. Então agora é que, igual te falei, que nós estamos aí com 2 dias já parado por motivo de chuva, mas eu acredito que isso aí não vai ser o problema e que a gente consegue sim acabar a safra dentro do nosso previsto. E nós estamos aí hoje com 6% acima, né? A gente vê aí notícias que algumas regiões estão abaixo, né, da sua estimativa, mas dentro da nossa estimativa aqui nós estamos com 6% dentro da safra, tá? E agora, com essas canas, agora desse terço final aí da cana, da safra, essa safra agora, esse mês de setembro aqui, nós tivemos, dentro das áreas colhidas, nós tivemos uma queda de 2%. Mas mesmo assim, a gente acredita que no final nós vamos conseguir manter a nossa previsão, tá? De moagem aí dos 3 milhões e 900 mil toneladas. Lembrando que nós aqui tivemos que vender para algumas usinas da região, cerca de 200 mil toneladas. Então, esse é o nosso resumo aqui.
Foi um resumo tão grande que se me deixou sem o que falar, viu, Rodrigo? Mas eu vou aproveitar aqui. Você falou que teve uma queda de 2%, que é normal daqui para frente, né, Rodrigo? Aqui esse terço final já cai um pouco, já cai um pouco mais mesmo, né?
Nós tivemos também, igual quase todas as regiões, né, um março, um abril, um maio, abaixo da estimativa de chuva, né, do que acontece. Então, isso aí fez com que aquelas canas colhidas no terço final da safra passada também, elas sofressem um pouco. Né? Então, algumas regiões mais, outras menos, mas então foi essa foi o motivo aí porque a gente teve essa queda aí nessas canas agora colhidas até agora no mês de setembro.
Ô Rodrigo, o que, que você atribui para Campo Florido ter mantido, ou pelo menos vai manter, as mesmas expectativas da safra passada de 3,9 milhões de toneladas? Já que no resto do Centro-Sul vai ter uma morte súbita, né, da safra, vai acabar mais tardar em meio de novembro, e com quebra. Vocês vão acabar mais tarde e sem quebra. Isso você se deve o quê? Teve algumas chuvas, a seca não foi tão forte, ou o que prevaleceu mesmo foi a renovação dos canaviais, que vocês têm uma média muito boa?
Tá. Nós sofremos sim, né? Como várias regiões do país, nós sofremos sim com a falta da chuva, né? Diminuiu bastante, igual eu falei naquela hora ali, principalmente aí, essas chuvas aí, ela demorou a vir no final do ano passado, né? A gente aqui produz muita soja também, nosso plantio de soja mesmo atrasou o plantio. Nós tivemos igual falei, um abril, maio também muito ruim, né? Então tudo isso aí fez com que a gente faltasse chuva aqui também. Porém, nós tivemos uns resultados muito bons nas canas de primeiro e segundo corte que foram tiradas agora no início da safra. Então, essa estimativa superior que nós tivemos, esse plus que nós tivemos nessas canas do início de safra, está fazendo com que alguma queda que nós tivemos agora, ela vai estar dentro da nossa expectativa. Outra coisa que eu falo também, Giovanni, é o manejo. Em nenhum momento o pessoal diminuiu o manejo. Principalmente, nós estamos com alguns exemplos aqui, nós temos um fornecedor aqui chamado Dani Frangiosi, que está sendo uma referência junto aí com o Domingos de Mello, o Marco Nosso, o Júnior, etc. Principalmente no manejo nutricional da planta, sabe? Não entrando apenas com a nutrição foliar num período só da planta. Então, sempre que está escalonando essa nutrição. Então, deixando também, através do uso de, principalmente, fungicida, a folha da planta, ela mais apta a receber esses produtos, né? Escalonados. E também, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que nós estamos tendo muito resultado, principalmente com esses produtos biológicos que estão vindo. Então, a hora que a gente deixa, principalmente áreas lado a lado, em que a gente faz um manejo desse com um manejo tradicional, a gente percebe que essa planta, ela sente menos a seca. Então, são esses dois fatores aí que a gente costuma falar, que são essas nossas, o manejo e justamente essa ótima quantidade que nós tivemos no início de sábado, que está fazendo com que a gente está mantendo nossa previsão.
É verdade, você lembrou bem, mas eu queria insistir com a questão da renovação. Vocês têm uma renovação que chega numa média de 14, 15%. Já é uma renovação que já vem, que é bem acima de uma média daquilo que se vê nos últimos tempos, Rodrigo, em várias regiões. E isso, quando a gente conversa com vários especialistas, eles dizem que a seca desse ano, ela impactou muito mais porque tem uma quantidade muito grande de cana velha, o que não é o caso de vocês. Vocês têm uma renovação muito boa, né, Rodrigo?
Sim, igual eu te falei, nós vamos manter os 15% e nós já viemos, mesmo naqueles períodos ruins, nós já tivemos em outra ocasião a oportunidade até de comentar disso. Nós, mesmo naqueles períodos ruins que muitas pessoas pararam de investir, que não renovaram, o pessoal aqui, eles continuaram renovando. Então nós já tivemos o menor período aqui nos últimos 5, 6 anos, foi de 13%, e chegamos a ter período até de 18% de renovação. Então isso aí eu acho uma coisa importante, para poder estar mantendo aí, principalmente essa média nossa de produtividade aqui, que é uma média bem superior à média do Centro-Sul.
Que tá o quê na média? 80, 85 toneladas por hectare, Rodrigo?
Não, não, na safra, isso estou falando em média, tá? Porque nós temos produtores aqui acima de 100. Mas na safra passada nós fechamos com 93, né? E nessa aqui, se tiver tudo dentro aí da expectativa nossa, a gente consegue pelo menos manter esses 93 ou ficar com ela um pouquinho superior.
Nossa, errei feio, hein? Errei feio. Eu tirei 10 toneladas no mínimo de vocês aí, viu, Rodrigo?
Tá certo, isso não tinha nessa luta.
Rodrigo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Renovação, manejo adequado, um mix de produtos, várias tecnologias, tudo isso tem um custo. E esse custo hoje, ele é coberto pelas parcerias que você tem, que vocês têm, né, com a unidade, de Campo Florido. Como que está o ATR de vocês com Secana? Qual é a média? Fala um pouquinho para nós hoje aí, repete para nós aquilo que você sempre trouxe aqui para a gente, mostrando um pouco dessa variação que vocês têm aí.
Tá. O ano a safra passada, né, o nosso ATR aqui, ela fechou mais de 10% acima do preço do ATR do Consecana São Paulo, porque o nosso Consecana aqui é o Consecana próprio da unidade Campo Florido, né? E além da gente ter esse Consecana próprio aqui, que hoje o nosso fornecedor aqui está recebendo em cima de 0,59, mas a nossa previsão é de que no final da safra no final ela fecha em torno de 0,63, alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem também
Por quilo, né? Por quilo, né, Rodrigo?
centavos, né, por quilo. A gente tem também uma premiação aqui. Se você for levar em consideração essa premiação, que ela pode chegar até a 2,5% em cima do bruto que você entrega na usina, ela faz com que se você somar isso é dinheiro, né? Então, se você for olhar, esse ATR vai dar acima de mais maior ainda do que esse 0,63 que nós estamos prevendo que vai acontecer aqui. Então, eu acho que essa parceria com a usina aí, ela é muito sadia, né? E isso faz com que a gente tenha uma relação muito boa aí. E a estimativa, a expectativa nossa aí é que a gente continue fechando essa safra superior ao Consecana São Paulo.
E vocês estão fechando essa safra, ainda falta 2 meses mais ou menos para encerramento, e você até agora, você já viu que 200 mil toneladas tiveram que ser vendidas para outras unidades. Você calcula mais ou menos esse excesso, essa sobra que vai para o mercado, enquanto até a última cana sair da região, Rodrigo?
Então, igual te falei, nossa previsão de moagem é 3.900, né? E por causa da capacidade de moagem da unidade aqui de Campo Florido, então nós tivemos que vender. Essa cana que essas 200 mil toneladas, elas já foram colhidas, tá? Já foram vendidas aqui para algumas unidades aqui, algumas usinas parceiras aqui da Cururipe. E nós vamos chegar, se Deus quiser, acima dos 3 milhões e 900 de moagem, igual te falei, com perspectiva de fim, no final de novembro para início de dezembro, vai depender muito aí como é que vai ser as chuvas da agora para frente.
Mas você acha que vai ter mais cana ainda sobrando para o mercado spot aí, Rodrigo? Não.
Não, 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 não. Essas 200 mil que nós vendemos já foi o limite aí,
Ah,
e
perfeito.
nós não podemos dar o luxo aí de vender mais um pouco e depois não bater a meta aqui dos três, pelo menos dos 3.900 aqui dessa unidade que eu falei.
Maravilha. Rodrigo, como você está vendo pela cana que está, pela cana, pelo desenvolvimento dos canaviais, pelo nível de otimismo aí do pessoal, como que você está vendo a próxima safra? Quais são as perspectivas que vocês estão olhando aí?
Olha, em relação à parte agronômica, né, parte agrícola, principalmente agora com essa antecipação das chuvas aí, E um manejo bem feito, né? Um nutricional, controle de pragas, etc. A perspectiva é que a gente consiga aí ter uma safra até mesmo superior na passada, superior na próxima, né? Mas tudo isso é uma previsão, porque principalmente, como eu falei, com essa antecipação dessas chuvas agora, isso aí deixa o pessoal bem animado. Agora, em relação ao mercado, nós temos aí duas, eu costumo falar, nós trabalhamos com duas commodities, né? Uma commodity de mercado, que é o açúcar, e que a gente está vendo aí que nós estamos com uma oferta maior do que uma procura, então os preços não estão bons. E temos que ver como é que o mercado vai reagir a isso. E nós trabalhamos com a commodity política, né? Que o etanol, eu costumo falar que é uma commodity política. Qualquer canetada, qualquer boa vontade de tanto governo federal como governo estadual reflete positivo ou negativo para o setor. Então, nós estamos aí com uma expectativa aí. Temos as eleições agora no dia 7. E que, se Deus quiser, a gente consiga aí tanto a nível de governo quanto a nível de presidente, que entram pessoas com cabeça para o agronegócio e para o setor superenergético.
E essa commodity política, como você chamou aí, Rodrigo, o etanol, provavelmente vai ser o fiel da balança na próxima safra também. Porque na próxima safra também vai haver um superávit mundial muito grande, né? Especialmente por causa da Índia. Então, com certeza, a Campo Florido vai destinar provavelmente mais cana para etanol também, viu, Rodrigo?
Com certeza, esse ano aqui nós já, né, o grupo já foi uma safra mais de etanol, né? Então acho que a gente tem que torcer aí, principalmente o Renova Bio, né? E torcer aí para o próximo presidente colocar o etanol como uma questão aí de estado mesmo, né? De tão importante que ele é aí não só para o meio ambiente, mas como por toda a geração aí de emprego e divisas aí em várias regiões aí do nosso país.
Para aproveitar a carona, Rodrigo, quanto foi de etanol ou quanto vai ser de etanol aí na unidade aí esse ano, não?
Olha, a unidade aqui de Campo Florido, ela é aproximadamente 55, 45, tá? Mas o grupo como um todo, nas outras unidades, a porcentagem aí foi maior do que isso para etanol.
Exatamente. Perfeito. Rodrigo Piau, foi um prazer tê-lo conosco, então, novamente aqui, dando aí, depois de um bom tempo que a gente estava fora do ar com você, né, Rodrigo? Dando um panorama aí da nossa querida Campo Florido aí. Forte abraço, viu, Rodrigo?
Giovanni, forte abraço e mais uma vez um prazer falar contigo.
Prazer é nosso. Sucesso a todos vocês aí. Um abraço.
Obrigado, abraço.
Você viu só, Campo Florido, é, os produtores lá que vendem exclusivamente para Coruripe e que não tem nenhuma cana própria, ou seja, só cana terceiro, já com acumulado de ETR ganhando bem acima do Consecana São Paulo, mais a bonificação, que pode chegar até 12%, ou seja, é uma beleza, né? Que faz com que todos tenham uma renovação, a quebra foi menor, manejo, a quebra praticamente nem vai haver quebra em relação ao resto das unidades do Centro-Sul, manejo totalmente adequado, ou seja, joga otimismo para a safra que vem. É uma boa notícia para o setor sucrocoleiro, uma boa notícia não só ali para aquela região, a micro-região de Campo Florido, Triângulo Mineiro, mas que ajuda a dar um certo entusiasmo para esse setor que está bastante castigado ultimamente. Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim da cana lá em Campo Florido, Minas Gerais. Muito obrigado, fique com a gente.